Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, nossa assessora jurídica, doutora Érica, nossa coordenadora, tia Cida, Denner, nosso servidor de áudio, que está sempre presente, imprensa, todo o público que se faz presente nessa noite. Obrigado pela presença de vocês. Quero, primeiramente, pedir a Deus que nos dê proteção, sabedoria para conduzir os trabalhos nesta noite, desta sessão ordinária. E convoco o nosso segundo secretário, Geraldo Antônio Ferreira, que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, nos encontramos em 12 vereadores presentes.
Estando em número suficiente de vereadores, em quórum suficiente, em 12 vereadores, eu declaro aberta essa sessão. Solicito o vereador Eduardo Rodrigues, secretário desta casa, dessa mesa, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu peço a dispensa da leitura da ata.
Atendendo ao pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior, requerida pelo vereador Tonhão, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam com a dispensa permaneçam sentados, que discordam, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Solicito o vereador Eduardo que faça a convocação.
Convocação. 29ª segunda sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do segundo período legislativo da 9ª legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 4 de setembro de 2017, às 20 horas, dependência do plenário Henrique Simeonato, localizado a Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, número 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício de número 5 de 2017. Senhor presidente, cumprimento Vossa Senhoria e na oportunidade encaminhamos o decreto número 76 de 21 de julho de 2017 com as novas composições da CNDCA. Informamos também que nossa diretoria do Conselho, sendo os seguintes membros: presidente Pedro Salvador Neto, vice-presidência Josimara Diolina Ferreira, primeiro secretário Leandro Honório de Oliveira, sendo que apresenta para o momento. Despedimos-nos anteciosamente Gleci da Silva Jesus, secretária executiva de Controle Social. Leitura das correspondências, leitura das preposições. Projeto de Lei número 64/2017, autor Poder Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a promover concessão de direitos real de uso da área de terras urbana do município de Juína, que menciona a Associação dos Povos Indígenas Cinta Larga, Iterepuiá, e das outras providências. Indicação. Indicação de número 241/2017, Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação de número 242/2017. Autor, vereadora Elcio Moreira de Oliveira. Indicação de número 243/2017. Autor, vereadora Elcio Moreira de Oliveira e outros. Indicação de número 244/2017. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação de número 245/2017. Autor, vereador Geraldo Antônio de Ferreira. Requerimento simples número 11/2017. Autores, vereador Eduardo Rodrigues da Silva e Saulo Evangelista. Requerer do senhor Marcelo Garcia, secretário municipal de administração e finança, e ao senhor João Reis, secretário municipal de infraestrutura, relatório referente ao serviços contratado pelo executivo municipal para a manutenção da iluminação pública da cidade de Juína. As informações deverão conter, primeiro, quais os serviços de manutenção foram executados de janeiro de agosto de 2017. Segundo, quantos pontos de iluminação foram reparados nesse período indicado às localidades atendidas. Terceiro, quais os valores foram pagos para a execução desses serviços? Quarto, quando foi licitado os materiais necessários para a execução dos serviços de manutenção? Quinto, quais os materiais solicitados e a quantidade? Requerimento simples número 12/2017. Autores, vereador Eduardo Rodrigues da Silva e Saulo Evangelista. Requerer ao senhor Marcelo Garcia, secretário municipal de administração e finança, planilha contendo os valores que foram repassados pela Energisa para a Prefeitura de Juína, contribuição da iluminação pública da CIP, no período de janeiro até agosto de 2017. Requerimento simples número 3/2017. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Requerer da secretária de Saúde, senhora Leda Maria de Souza Vilaça, relatório de viagem para Campinas, São Paulo, realizada no dia 11/7/2017, com o nome do motorista, enfermeiro, gastos de diárias e abastecimentos com recibos.
Senhor presidente, queria que conhecesse regime de urgência e requerimento.
Pedido aceito, vereador. Vamos colocar o final para apreciação.
Grande expediente. Inscrição de número 30/2017. Autor, vereador Antônio José da Silva. Assunto: população moradora de ruas e Código Penal.
Vereador Tonhão, o senhor tem 10 minutos para falar sobre o assunto requerido, né, como, em conformidade com o regimento desta casa. Por favor, fique à vontade.
Oi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente. Assessora jurídica, Érica, tia Cida. O meu momento de vir aqui hoje, senhores e senhoras, senhores vereadores, eu estive conversando com os empresários ali sobre os andarilhos da rua. Primeiro era da rodoviária, agora é da Praça da Bíblia. Só que não vim aqui fazer crítica. Vim aqui falar do problema, mas também trazer uma parte da solução. Os comerciantes não aguentam mais são nossos irmãos eles, a gente sente no coração, dói de ver a situação, cada um passa por aquele momento de vida, alguns procuraram, outros entraram por circunstância da vida. Só que a sociedade não tem condições de pagar o preço. Tipo, eu tenho um erro na minha vida, os outros pagar por isso. E o que está acontecendo é isso. As pessoas ficam ali, atrapalhando o comércio. Eu passei quase todos os comércios, um por um. Fiquei mais ou menos umas 8 noites, de vez em quando, uma hora e pouco, observando. As mães não conseguem levar suas crianças para brincar na pracinha, por jeito, pessoas sem roupa, coisas incríveis que vocês vê ali. Então, os empresários reclamaram muito, e nós, como legisladores, prefeito municipal, eu vejo assim muito empenho, mas tudo que foi feito não conseguiu resolver. Não é fácil, mas não podemos ficar com o braço cruzado e a sociedade pagando o preço. Eu levei, há 5 anos atrás, levei um pouco lá para a minha casa. Se falar, o Tonho vai falar isso porque ele não tem amor pelo próximo. Amar o próximo mais do que eu duvido. Vocês entram no Facebook e acham, quando eu levei eles de carroça lá para a minha casa, a minha mulher fazia janta, almoço e tudo, tirei vários deles e mandei para a cidade deles. Mas continua a problemática, continua eles ali. Só tem uma solução, é simples. Só que a sociedade tem que ajudar também. Não é só o legislativo, o executivo, essa casa não dá. Mas eu, na minha vida, estudando tudo quanto é metodologia, você pega um animal, ele viaja 1.500 quilômetros para achar comida. Aí eu descobri por que eles ficam ali. Eu falei para um, ele pediu um dinheiro, eu falei, não, rapaz, não vou te dar para você comprar pinga. Ele falou assim, não. E eu comecei a falar de Deus para ele, ele falou assim, eu pedi foi dinheiro, não foi seu irmão, não, eu como melhor do que você. Aí ele falou assim, mas é verdade, eu não vou falar o nome do lugar, mas falou, como numa churrascaria aí, todo dia salada, carne assada, como que ele vai sair dali? Nunca vai sair dali. Se eu tenho almoço, tenho janta, então só tem uma maneira de nós tirarmos dali com amor. Fortalecer a casa de passagem, toda a sociedade fortalecer a Ebenezer e levar. Quando chegar ali e está perdido, não, você tem que tomar banho, você tem que jantar, leva na casa de passagem. Deixa 3 dias lá, tranquilo. Depois de 3 dias, convida ele para fazer alguma coisa, fazer algum tubo, ajudar o município, porque não temos condições também de tratar de pessoas a vida inteira de graça, porque o município não aguenta nem a sociedade. Mas aí ele não vai querer trabalhar. E pergunta, amigo, de onde o senhor veio? Sinop ou qualquer lugar, dá o dinheiro da passagem, eu fiz isso e dá certo. Só que enquanto a sociedade estiver dando 2, 3, 10 reais para eles, eles vão ficar ali. Eu fiz estudo, enquanto tudo quanto é animais, quando não tem comida, eles pulam a cerca, varam a cerca e vão atrás de comida. Você vê a baleia, ela viaja 1.500 quilômetros para reproduzir. Aqueles animais, o antílope, viaja 1.500 quilômetros e 600 para poder achar comida, passando no rio, os crocodilos pegando os mais fracos. Então, só tem um jeito, a sociedade unir, nós fazer uma parceria com a mídia, a prefeitura ajuda um pouco, pagar também, porque a mídia não tem condições, é sensibilizar a sociedade para ajudar. Eu garanto para vocês que vai, 100% não consegue resolver, mas uns 70%, 80%, eles vão sair dali e nós vamos tratá-los com dignidade. Eles não vão poder reclamar do executivo e depois colocar um guarda ali cuidando. Por quê? Nós temos que respeitar os nossos cidadãos, porque estão ali pagando seus impostos em dias, e muitos reclamam que na hora que estão fazendo os seus negócios, eles chegam na frente, quando você sabe quando a pessoa bebe alguma coisa, ele não tem sabedoria do que fala, e estão judiando a nossa sociedade. Então, peço nessa casa, a rádio, a televisão, vamos, o presidente também, vamos fazer uma força-tarefa. Vamos fazer reunião, conversar, chamar as pessoas. Se alguém também tiver uma solução, me fale, que eu também sou parceiro. Mas que não podemos deixar do jeito que está. A sociedade não aguenta mais, porque você paga seus impostos e não pode usufruir do que tem. E, rapidinho, falando do Código Penal, eu peguei o e-mail de quase 45 senadores já. Depois vou mandar para vocês. Meus amigos, eu não aguento mais de ver as pessoas, muitas pessoas cometem crime. Eu tenho visto, tem aumentado a criminalidade, ninguém liga com isso, o Senado não está ligando, ninguém está ligando, só fazendo politicagem e correndo atrás. Nós temos que vigiar. Nós somos juinenses, somos pequenos, mas muitas propostas daqui viajar o mundo. Mandar e-mail para os senadores ver o Código Penal. Por quê? Aumenta a impunidade porque não consegue fazer o que... O ECA, você vê o ECA, é muito bom, só que não tem o lugar de internar a criança. Aí ele continua no crime. Então, qual que é? Vamos mandar nos senadores fazer um Código Penal diferenciado, que a pessoa pague pelo seu crime, independente da idade, não é para prender, é para apreender, mas que ele vai estudar, vai trabalhar e retire da sociedade. Eu vi aqui em Juína quantos casos de pedofilia já, pessoas estuprar pessoas e preso e voltar para a sociedade, daí ele cometeu o crime de novo. Eu já vi quantos crimes acontecer, porque o Ministério Público está sobrecarregado de processo, o judiciário tem juiz que tem 3 mil processos. Você chega com uma denúncia, aí o juiz fala assim para você, a mulher é para ficar 500 metros longe, ele vai lá e atira na mulher e mata a mulher. Se a justiça não tivesse tão carregada, ela prendia ele rapidamente, evitaria o crime. Então, nós temos que abraçar isso e gritar para o nosso senador, nosso deputado federal e estadual também. Não é porque nós somos simples vereadores, não podemos gritar, não. Tem processo de juína que está correndo o mundo. E não podemos ficar nessa casa falando só de buraco, dessas coisas, não. Que isso temos que falar e correr atrás. Mas temos que cobrar desse deputado federal que veio aqui, do governo, do estado e cada um de nós. Estudar metodologia para mudar o nosso Brasil, mudar a nossa cidade, mudar o nosso país. Não podemos ficar mais de braço cruzado falando amém para todo mundo, amém para tudo que vem para nossa vida, mas sim, com sabedoria. Não vim aqui para essa casa conversar borracha e não trazer também uma parte da solução. Eu prometo a vocês que estou nessa casa aqui para ajudar os meus parceiros, mas não só vim criticar. Toda vez que eu pedi essa tribuna, eu venho com um pedaço da solução. E agradecer a todos vocês, boa noite, e unir a sociedade juinense, o executivo. Presidente, está de parabéns por deixar nós trabalhar, organizar o município. E é isso aí que temos que fazer. Boa noite a todos vocês. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Tonhão. Vamos para a ordem do dia.
Discussão e votação única. Indicação de número 241/2017. Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de rebaixar 2 morros na estrada da linha 4, em frente à propriedade de Zé Mineiro e o outro em frente à propriedade do senhor Levi.
A indicação 241/2017 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira está em discussão. Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, essa indicação foi um pedido dos moradores lá da linha 4, e que nós temos uns problemas muito sérios ali, em 2 morros, ali na linha 4, que é ali no seu Zé Mineiro, que já foi um morro que, na gestão passada, ele já foi rebaixado, que ele era de um desvio, numa curva, né, e era muito ruim para os caminhões subir. Aí cortemos reto esses morros, mas ainda ficou faltando um pouco de trabalho lá para melhorar esse morro lá para as carretas, principalmente as carretas para subir naquela região. E hoje, ali na linha 4, tem uns proprietários que eles já estão ali trabalhando com a fábrica de ração. E tem proprietário ali que está comprando 2 carretas de milho por mês para fazer essas rações. E quando a carreta, aí fica muito caro o frete. Porque aí você, para conseguir uma carreta traçada, o frete fica mais caro. E aí uma simples não sobe o morro lá. E às vezes até, principalmente a traçada, chega lá, vê o cascai batendo um pouquinho, aí tem de ser bardeado ou se não puxado com trator. Então a gente queria pedir aí o empenho do seu João, do prefeito, para realizar esses trabalhos lá para aquela população. Eu acho que é uma coisa que é só querer fazer, presidente, porque tirar o problema do povo. Eu acho que ali não fica, morra ali, você não gasta 2 dias de serviço, você com a PC e 2 caminhões ali, você resolve ali o problema daquela população. Então, a gente está aí cobrando São João Reis para ver que ele tira. É hora que sobrar uma vaguinha aí, ou da equipe de ponte, ou arrumar uma PC que fica forgada aí, até se apanhar. Todos os fins de semana, se pudesse ir lá e fazer o morro, que às vezes fica parado aos domingos, aos sábados, as PC paradas, se fazer uma programação, dá para resolver o problema ali daquela população. Então, eu quero aqui cobrar do seu João e do prefeito para que a gente vai realizar esses trabalhos ali para melhorar para aquela população que hoje eles estão o quê? Eles viram que trabalhar com a ração, eles vão engordar mais o boi, vai produzir, pelo menos aqueles que têm as vacas de leite, né, produzir muito mais. E também eles estão ali defendendo, né, principalmente o meio ambiente, né, que aí eles não estão preocupados mais em derrubar mato e nem nada, e tratar do seu rebanho ali, principalmente ali na ração. Então, eu vou cobrar do seu João mais uma vez para que possa realizar esses trabalhos ali na linha 4.
Mais algum vereador? Vereador Eduardo.
Senhor presidente, é de grande valia e mérito do nosso vereador Neguinho da 4 em fazer essa indicação em questão daqueles morros, ali do seu Zé Mineiro e também do seu Levi. Mas temos que saber também, nobre vereador, que tem mais estrada ainda, que nem máquina foi colocada ainda. Primeiro nós temos que atender essas estradas municipais que não foram atendidas, e daí depois vem o segundo plano de rebaixar esses morros. Não quero tirar o mérito do senhor, mas nós temos que olhar com os olhos voltados a todo o nosso município.
Mais algum vereador? A importância da indicação, e há tempo que quero agradecer a presença do Joca, né, que é o homem do campo aí também, da Estradão, né, que da Secretaria de Infraestrutura. Obrigado pela presença, Joca. E vamos, então, aqui colocar a indicação em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 241 do vereador Ailton Barbosa.
Indicação de número 242, 2017. Autor, vereador Aelso Moreira de Oliveira. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, concorre ao secretário municipal de saúde e a necessidade de cumprir as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e saber a instalação de quadros ou murais nas unidades de saúde. PSFs neste contenha as seguintes informações para o usuário. Primeiro, a escala médica diária com o nome da especialidade do profissional, além do horário do início e do fim da jornada. Segundo, também que disponibilizem no site da Secretaria de Saúde ou da Prefeitura os dados relativos aos profissionais lotados na unidade de saúde, assim como o horário em que prestam atendimento à população. Terceiro, e ainda que programem mecanismo que tome mais eficiências no controle da jornada de trabalho dos médicos, com registro eletrônico de ponto.
A indicação 242, vereadora Elcio Moreira de Oliveira, está em discussão. Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, tia Cida, Érica, Deleia, Denori, José Carlos, em nome de todos, cumprimento a todos nessa noite. Senhor presidente, essa indicação é de suma importância, porque eu, dando uma visita nesses postos PSS ali do nosso bairro, nosso módulo 5, módulo 6, Paduilha, Palmiteiro, Industrial aí, nós veja os médicos hoje, a secretária hoje não coloca hoje o nome dos médicos no mural. Hoje o Tribunal de Contas já tem notificado a prefeitura, não só a Juína, mas a região, que tem que colocar no mural o nome do médico, a especialidade do médico e o horário de atendimento do médico. Porque vários usuários que necessitam da saúde hoje vai num posto de saúde e não sabe nem quem é o médico hoje que está atendendo no local. Essa indicação de suma importância, nós vamos estar cobrando, fiscalizando junto com a população. E a máquina de ponto também é necessária, porque o médico já ganha para aquilo, né? Ele tem que ser o horário dele sair e o horário dele chegar. Essa é a sua importância, coloquei essa indicação. Várias pessoas têm cobrado a gente aí, que a gente não sai dos hospitais visitando os postos de saúde. E a população tem cobrado a gente, eu estou fazendo meu papel aqui. E vou estar cobrando a secretária também, quanto mais rápido possível, para ela atender essa demanda aí, para a população ficar feliz e ter um atendimento de qualidade para atender toda a nossa população. Nós sabemos que a nossa saúde hoje está precária, tem de melhorar, não só a Juína, a região também, e nós estamos aqui para trabalhar junto com a população de Juinense. Uma boa noite a todos.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação do vereador Aelcio Moreira, 242, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação do vereador Aelcio Moreira.
Indicação de número 243/2017. Autor, vereador Aelcio Moreira de Oliveira, Geraldo Antônio Ferreira e Antônio José da Silva. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de saúde, Leda Maria Vilaça, a necessidade que tenha em cada PSF à disposição pelo menos de uma cadeira de roda para atender a necessidade de pessoas com dificuldade de locomoção.
A indicação 243 do vereador Aelcio Moreira, Geraldo Antônio Ferreira e Antônio José da Silva está em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Senhor presidente, eu quero deixar também uma fala aqui sobre o nosso posto de saúde hoje, o PSF, está sem a rampa de acessibilidade. Hoje nós vejo nossos postos de saúde, quem é usuário e anda, você pode perceber que hoje nós não temos uma cadeira de roda, vários postos hoje não tem uma cadeira de roda para o usuário. Esses dias eu recebi uma reclamação até de um morador lá do bairro Palmiteira, ele me ligou. Eu cheguei aqui no posto da Palmiteira e não tinha uma cadeia de roda para mim sair do meu carro, que deixou a dele em casa e não tinha como levar dentro do carro, a cadeira pequena. Daí eu falei, vou fazer uma indicação, até a menina lá do posto disse que ia fazer um ofício também à secretária para cobrar. E nós estamos aqui, né, cobrando e fiscalizando também, porque é direito do cidadão, né, já tem contribuído com seus impostos, e nós estamos aqui para fazer a diferença, cobrar e quanto mais rápido atender essa população que precisa, né. Hoje, nós vejo hoje que a nossa saúde precisa de vários setores, tem que dar uma adequada a mais para atender a nossa população.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, essa indicação é de grande importância. Pode ser que alguns PSF até tenham cadeira de roda, mas tem alguns deles que não encontram cadeira de roda. Não só cadeira de roda, como acessibilidade também, banheiros com especial para as pessoas cadeirantes. Então, a gente sabe que os nossos órgãos públicos têm uma deficiência muito grande quando se tratando de acessibilidade, que a gente tem que estar discutindo nessa casa e vendo a possibilidade da gestão pública para ir adequando. O próprio PSF da Palmiteira, que foi feita indicação nessa casa também, não tem porta de emergência, né? Então, falta várias coisas aí para a gente poder estar adequando esses PSF para que realmente nós possamos atender a nossa população com qualidade.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 243 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação do vereador Aelcio Moreira, Geraldo Antônio Ferreira e Antônio José da Silva.
Indicação de número 244/2017. Indicam a sua excelência o senhor prefeito, autor vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à secretária municipal de saúde, senhora Leda Vilaça, a necessidade e a oportunidade de intervir no intuito de cumprir a lei da coleta e transporte de materiais laboratoriais.
A indicação 244, vereador Geraldo Antônio Ferreira, está em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, fez essa indicação, até uma cobrança também, e a gente já viu com os próprios olhos também, sobre os trabalhos dos motoristas que fazem as coletas nos PSF, também no laboratório de sangue, no laboratório. Muitas vezes o próprio motorista está fazendo essas coletas. Então, é uma preocupação de nós como vereador, legislador. Como nós estávamos tratando dessa lei 2012, na audiência pública, nós falamos da insalubridade, o risco que o consumidor público corre de pegar uma enfermidade, como nós vamos fazer um relatório de diária de risco do servidor desse, que ele é motorista e desvio de função. Então, só está indicando a secretaria para que realmente possa estar organizando isso aí, e quando for fazer a coleta, faça cumprir a lei, né, que encaminha uma técnica de enfermagem ou a enfermeira, ela quer estar tá preparada, né, para poder fazer essas coletas, para poder evitar algum transtorno maior para o município e também dando também uma estrutura e cuidando também dos nossos servidores, evitando uma contaminação pior. É só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Coloca a indicação em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 244, vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Indicação de número 245, 2017. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia a secretária municipal de saúde, senhora Leda Vilaça, a necessidade e a oportunidade de providenciar uma sala de repouso para os motoristas da ambulância no Hospital Municipal.
Coloca a indicação 245 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, isso também é só para cumprir uma lei vigente também. A lei fala e também teve alguma cobrança também dos servidores que trabalham dentro do hospital municipal ali, como que eles trabalham ali, fica o dia todo, e a lei fala que tem que ter um horário deles de repouso. Como as técnicas de enfermagem, os doutores, como os outros têm que ter uma sala, eles não, o guarda, todos eles têm de ter uma sala, entendeu? Para que pra eles possam estar um lugar específico para eles ficarem, senão o horário de repouso deles estão ali dentro do hospital, né, de pé ou sentado. Então vamos fazer com que realmente cumpra a lei, que eles tenham uma sala específica, porque isso é uma hora deles que eles almoçou, que eles tenham uma sala de espera, para eles poderem esperar de novo ao retorno do seu trabalho, que muitas vezes o hospital municipal está cheio, nem cadeira para eles sentar não tem. Então, eles têm que ficar no seu período de trabalho, trabalhando no período do almoço deles, que ele tem uma hora de descanso, ele tem de ficar de pé de novo, sem lugar dele ficar. Então, a gente quer só fazer cumprir a lei e também nós atender também nossos servidores com qualidade. E cada vez mais nós vamos crescendo mais, nós somos uma cidade polo, nós temos que dar exemplo para que as outras pessoas venham ver realmente o nosso município adequando cada vez mais para atender não só a população, mas também nós cuidar dos nossos servidores com carinho. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação do vereador Geraldo Antônio Ferreira em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 245.
Moção de aplauso número 7/2017. Autor, vereador Aércio Moreira de Oliveira. Aplaude a sua excelência o senhor governador do estado Pedro Taques, secretário do estado, coordenador geral do programa José Arlindo de Oliveira Silva, pela implantação das ações da Caravana da Transformação no estado de Mato Grosso e pela realização da nona etapa da caravana na cidade de Juína, para atender a região Noroeste e Vale do Arinos, no período do dia 19 a 29 de setembro de 2017.
Eu coloco a indicação, a moção de aplauso, número 7/2017, requerido pelo vereador Aelcio Moreira de Oliveira, em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Senhor presidente, eu fiz a moção de aplauso ao governador, sobre o trabalho que ele está desenrolando aí no Noroeste, no nosso Mato Grosso. Eu fiz isso aí e vamos estar cobrando aí junto essa casa de lei e o reconhecimento ao serviço que tem prestado, o serviço social hoje, cirurgia de catarata, pterígio, que está sendo realizado na nossa região aqui do Mato Grosso. É de suma importância nós reconhecer o trabalho dele, né? Não só dele, mas de toda a equipe que cerca esse serviço social que está fazendo na nossa região, da Caravana de Transformação. Eu fiz essa moção de aplauso aí para ficar registrado nessa casa de lei e também ter um reconhecimento elevado à vossa excelência dele. Só isso a palavra, presidente.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Senhor presidente, eu queria... É interessante a moção de aplauso, eu podia fazer após a caravana para a gente analisar ela, mas já que a gente já iniciou ela, ela tem um sentido muito importante, a cobrança de todo esse parlamento, todos os vereadores abraçou essa causa, não queria perder essa oportunidade. A gente for analisar o contexto da caravana, a gente sabe que tem um custo muito alto do governo deslocar para o seu município. Se a gente for fazer o cálculo depois de todo o gasto da campanha, talvez esse recurso poderia resolver essa problemática. Mas ela tem outro sentido, a caravana. A gente está esperando isso acontecer dentro do município de Juína, principalmente as audiências que vai haver e as reuniões também que vai acontecer dentro dessa caravana, né, para poder fazer o termo da linha 5, que está esperando há bastante tempo. Né. Vai ter uma audiência também que está aguardando, ansioso, esperando o decreto do governador a respeito do assentamento Juinão, que é um sonho nosso. O povo estava querendo deslocar para Cuiabá. Se deslocar com dois ônibus para Cuiabá, aproximadamente vamos gastar R$20 mil para levar esse povo lá. Se o governo atender nós aqui, resolver essa questão aqui, que tem de ser resolvida, eu acredito que essa caravana vai ser de parabéns, né, para o município de Juína, não só essa, como as outras demandas que nós temos dentro do município de Juína, somente no repasse da saúde, reforma dos colégios. Então, essa caravana será de muita importância para o município de Juína e também região. Então, sim, o governador merece esse aplauso. A gente já foi votado aqui, o Neguinho estava até falando, a gente foi votado aqui um voto de repúdio ao governador pelos atos e também merece também essa moção de aplauso. Então, nós temos de elogiar a hora certa, se for criticar também, se merecer de crítica. Eu acho que nós, vereadores, nós temos de estar sempre atualizado e vendo o que é melhor para o município de Juína.
Mais um vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, tia Cida. Boa noite, dona Érica, nossa assessora jurídica. Boa noite à população que nos honra aqui com sua presença. É só para ressaltar, é muito interessante essa moção de aplauso ao governador, mas essa moção de aplauso tem que colocar bem claro que ela se refere à caravana da transformação. Temos que parabenizar o governador por essa atitude. E para ressaltar também, a cirurgia de catarata, que no caso eu já me inscrevi também, vou fazer, e para deixar bem claro, eu estou exigindo o cartão SUS. Então, se estão exigindo o cartão SUS, eu tomei a informação de que a maior parte dessa cirurgia, quem vai pagar essa conta é o governo federal. Então, isso não está sendo divulgado na mídia, de que tem uma parceria aí com o governo federal, porque quando você apresenta o cartão SUS, é o Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, o que que acontece? Quem paga a conta é o governo federal. É claro que existe todo um trabalho do governo do estado, de mobilização. Existe um trabalho de contratação de carreta e a mobilização muito grande, isso aí tem um custo. Existe também a contrapartida do município, que tem que trabalhar para divulgar. Então, assim, estão colocando tudo na conta do governador Pedro Taques. Mas não podemos esquecer que mais de 70% do valor da cirurgia, quem vai pagar é o governo federal. Ou seja, ninguém quer falar o nome, porque aí está baixa popularidade, mas é o presidente Michel Temer. Então, para deixar bem claro para a população de Juína, né, que é bem-vindo, sim, a Caravana da Transformação. Eu fui um dos vereadores que estive em Cuiabá cobrando que não fosse para Juara, que viesse para cá, mas nós temos que ser jus e falar a verdade aqui. A maior parte do valor gasto com cirurgia será pago pelo SUS, então é o Sistema Único, é o governo federal. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Antônio Tonhão.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Hein, Saulo, mais O Zé Lindo, aquele dia que veio, ele falou que dessa parte foi divulgado, sim. Eu já vamos guardar a memória que ele falou que, depois de uma parte, que uma parte o SUS vai pagar, sim, é verdade, não é mentira, não. E ninguém está escondendo isso da população. Mas, assim, mas vamos ter que dar parabéns, porque o único governador na história do Mato Grosso que trouxe a caravana para cá. E precisamos de pessoas que traga. E vamos deixar acabar o mandato, para depois nós ver. Pegou um Mato Grosso sem dinheiro, um Mato Grosso quebrado, onde você viu esses dias aí, todo mundo metendo dinheiro no bolso. Então, não podemos ficar criticando enquanto não acabar a gestão do homem.
Só a parte.
Não, vou dar só para você, já falou, vou dar só para o Carlito depois. É, então, é o seguinte, eu acredito ainda, quando chegar no final da gestão, se não cumpriu o que falou para nós, vamos sim não falar assim, ó, governador, o senhor não cumpriu. Mas, por enquanto, ainda eu sou daquele um que acredito, apoio, enquanto não vê o contrário, eu apoio sim. Uma parte para o vereador Carlito.
Eu só quero dizer o seguinte, que governo nenhum paga nada, nem prefeito paga. Quem paga é a população. Vem embutido no imposto quando você compra qualquer alimento. Então, é a população que está pagando, é a sociedade quando consome os produtos que paga. Governo nenhum tem benevolência nesse mérito. Quem paga é a população mesmo.
Mais algum vereador? Vereador Paulo Tiepo.
Senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, aos senhores que aqui estão nos assistindo. Senhor presidente, eu vou votar favorável a essa indicação, em consideração ao nosso nobre colega, vereador Aécio, e eu espero que essa caravana realmente tenha êxito dentro do que ela vem fazer, que é cirurgia de catarata e pitirismo. Agora, eu espero, senhor presidente, que esse governo, que eu já chamei aqui de incompetente um monte de vez, que eu posso falar alguma coisa boa dele depois disso. Porque não é só isso que ele vem fazer aqui, não. Ele vem aqui fazer campanha para a próxima eleição. Agora, nós queremos que ele venha fazer campanha. Ele tem o direito de vir. Ele é bem-vindo que sim. Mas que ele traga mais coisas, senhor presidente. Porque esse senhor, ele está há um ano e meio do final do mandato dele, ele veio em Juína uma vez, ficou 15 minutos aqui, inaugurou uma obra que ele não gastou um tostão, que foi o Corpo Bombeiro. Então, eu parabenizo ele por essa caravana, tomara que seja um sucesso. O que eu puder participar e ajudar, eu vou fazer, sem dúvida nenhuma. Não importa que vá pagar conta, o povo vai ser atendido. Agora, ele não venha só com conversinha mole aqui, porque ele tem um monte de ações que tem que ser feita aqui, tem um monte de emenda que está parada lá há um ano e meio dos deputados para vir para cá e está travado, que não faz o pagamento. Então, a gente espera que realmente ele venha para cá e faça mais um pouquinho do que ele vem fazer. Porque ele tem que fazer muito mais para convencer a gente. Não adianta vir aqui convencer a gente com conversa mole. Tem que convencer com coisa real, com coisa com fatos. Com coisa que realmente beneficia a população. Eu parabenizo ele referente a essa caravana. Em consideração ao nosso amigo vereador Aécio, voto favorável a essa indicação que ele está fazendo. Mas ele não venha só com conversa aqui, por favor, porque eu vou ter mais um ano e meio para nessa tribuna, toda segunda-feira, falar tudo o que eu já falei dele. Só isso, senhor presidente.
Só para pontuar também, dizer que é um mérito desta Casa de Leis, dos vereadores, na busca, né, de sempre melhoria para o município de Juína, e graças ao empenho de todos nós, foi possível, né, em parceria com o deputado Oscar Bezerra, a Luciane Bezerra, prefeita de Juara, que nos atendeu, né, prontamente para que a caravana da transformação pudesse ser realizada em Juína, porque estava previsto para Juara. Mas é tudo isso que a gente comenta. A demanda da nossa cidade, da nossa região, é tão grande que a gente, às vezes, fica na dúvida, né, por coisas pequenas. Nós temos muitos desafios para ser implantado na questão da regularização fundiária, que está aí para acontecer, uma promessa, vem dias jogando adiante, empurrando com a barriga, não acontece, né? Nós temos problemas das nossas rodovias aqui, estadual, né, que já estava preparado para vir até agora, ainda está empurrando com a barriga. Esperamos que isso possa ser concretizado, de fato, traga melhoria na 170, na 183 e as outras MTs aí para dentro da nossa região, não é? 174, é 174 federal. Mas, enfim, problemas com a saúde do nosso município, do nosso estado, da nossa região, problemas graves na saúde, né? Problemas na educação, nós precisamos aprimorar isso, né? Problemas com os órgãos do governo, INDEA, né? DETRAN, né? Secretaria da Fazenda, né? Todos os serviços aí que precisam da melhoria, trazer um atendimento, um perfil melhor para todos nós, para todo cidadão. Então, de fato, é assim, é o momento oportuno, né? A gente espera que seja um passo adiante, Elcio, que a gente consiga. Havia o pedido de oferecer o título de cidadão juninense, mas para essa casa promover, no entanto, ficou como a moção mesmo de aplauso, já que o vereador Elcio havia requerido, nós estamos apreciando e votando nessa noite. Eu coloco a moção 07/2017, vereador Elcio Moreira, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a moção de aplauso número 07/2017.
Discussão e votação única. Requerimento número 3/2017. Autor vereador Geraldo Antônio Ferreira. Com base ao artigo 125 do regime interno da Câmara Municipal, o vereador abaixo signatário vem muito respeitosamente requerer da secretária de Saúde, senhora Leda Maria de Souza Vilaça, relatório de viagem para Campinas, São Paulo, realizado no dia 11/7/2017, com o nome do motorista, enfermeiro, gasto de diárias e abastecimento com recibo.
Primeiro, quero colocar o pedido de dispensa requerido pelo vereador Geraldo, da dispensa dos prazos regimentais para a votação da matéria. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, que discordam, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a dispensa dos prazos regimentais para a votação. Eu coloco o requerimento número 3/2017, do vereador Geraldo Antônio Ferreira, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o requerimento 3/2017.
Eleição para a escolha do cargo de vice-presidente da mesa diretora, biênio 9/2017-2018. Cargo de vice-presidente. Candidato inscritos: Ailton Barbosa de Oliveira. Protocolo número 696/2017, de 30/8/2017, às 8:51.
Bom, de acordo com o regimento interno dessa casa, artigo 25, parágrafo único, né, para que todos compreendam melhor, que diz o seguinte: vagando-se qualquer cargo da mesa, antes de completar 3/4 do mandato, será realizada a eleição no expediente da primeira sessão ordinária seguinte para completar o biênio do mandato. Neste caso, nós temos a vacância do cargo de vice-presidente desta mesa e nós vamos fazer, neste momento, a eleição para recomposição da mesa diretora da Câmara Municipal, biênio 2017-2018. E nós vamos, então, vou determinar aqui para que autorizar para que os vereadores, os senhores, possam fazer a votação do local que está na mesa, façam em voz alta, tá? Para que possamos entender o voto, né? Aqui o candidato vereador Ailton Barbosa de Oliveira, candidato único, né, sobre protocolo 696/2017. Vereador Aelcio Moreira, o voto é do senhor.
Votado, meu amigo Neguinho. Ailton Barbosa.
Vereador Ailton Barbosa. O voto é do senhor.
Eu voto o vereador Ailton Barbosa Oliveira.
Com o voto, Antônio José da Silva.
Eu voto no vereador Ailton Barbosa.
Com o voto, Antônio Munhoz Sanches.
Meu voto é do companheiro Ailton Barbosa.
Com o voto, Carlito Pereira.
Voto sim, senhor presidente, no vereador Ailton Barbosa.
Com o voto, Eduardo Rodrigues.
Meu voto é do Ailton Barbosa.
Com o voto, vereador Geraldo Ferreira.
Meu voto é para o Ailton Barbosa, Neguinho da 4.
Com o voto, vereador Ivo Pedro.
Voto também para o meu amigo Ailton Barbosa de Oliveira.
Com voto, Paulo Tiepo.
Eu voto sim, senhor presidente, para o nosso amigo Neguinho, o Neguinho da 4.
Agora o voto, sou eu que faço o voto. Meu nome, meu voto é sim para o vereador Ailton Barbosa. Com voto, vereador Saulo Evangelista.
Meu voto é vereador Ailton Barbosa.
Com voto, Valdemar Teixeira de Farias.
O voto sim, senhor presidente. O voto, o vereador Ailton.
Sendo assim, não há contestação. Então, declaro o voto, 12 votos a favor. 12 votos a favor do candidato Ailton Barbosa, sendo eleito e integrado à mesa diretora desta casa. Obrigado, vereador. Obrigado, senhores vereadores, por este momento importante aqui desta Casa de Lei, que cumpre com o seu regimento e para dar também continuidade aos trabalhos que essa casa precisa. Nós vamos agora fazer as explicações pessoais. Três minutos para as explicações pessoais. Vamos iniciar com o vereador Aelcio Moreira.
Mais uma vez, boa noite, presentes, vereadores e o público que nos honra com a sua presença. Quero agradecer a todos pela presença e ter uma boa noite, fique em paz. E Deus leva cada um para o seu lar em paz. São essas, presidente.
Com a palavra, vereador Saulo Evangelista.
Senhor presidente, eu quero aqui dizer que em momento algum aqui eu quis fazer crítica ao governador. Eu só coloquei aqui a parte que cabe ao governo federal. Até porque a caravana da transformação foi uma bandeira que eu também ajudei a levantar, porque nós estávamos perdendo para Juara, e a gente levantou essa bandeira para que a caravana da transformação viesse para Juína. Então, o que eu coloquei aqui é a parceria que tem também do governo federal, que não está sendo lembrado. Foi falado na reunião, mas publicamente ninguém teve coragem de falar. Então, foi isso que eu coloquei aqui. Até porque eu também vou ser beneficiado, porque hoje eu estive no PSF lá no meu bairro, e coloquei lá a minha inscrição para mim também fazer a cirurgia. Então não tem por que eu criticar o governador. O que eu estou colocando aqui é que o governador precisa ser mais presente, tem mais obras para trazer em Juína, tem várias emendas de vereadores que correu atrás de deputado para colocar em Juína, e essas emendas não estão sendo destinadas para o município. Então, eu coloquei que eu voto sim a moção de aplauso para o governador, mas eu acho que ainda está ausente com nós aqui no município. Existe um repasse de atraso de dinheiro aqui para a saúde. Então, a caravana da transformação é bem-vinda, vai beneficiar não só Juína, mas vai beneficiar toda a região, mas a gente cobra aqui que o governador seja mais presente, não só em Juína, como em toda a região, para poder melhorar tanto na saúde, na educação e na infraestrutura. Quero aqui também colocar aqui, enaltecer o trabalho da Secretaria de Obras de Juína, que vem realizando um trabalho muito bom, principalmente ali no bairro Módulo 6, onde várias ruas já foram patrulhadas, cascalhadas, e falta pouco para concluir lá. Então, a gente quer enaltecer o trabalho do seu João, que com a sua equipe de guerreiros, estão lá trabalhando, colocando cascalho e colocando no lugar certo. Então, ali no bairro Módulo 6, já foi cascalhado algumas vezes, mas foi de tiro e de espingarda. Era uma aqui, outra lá, e que esparramava. Hoje não, hoje é o cascalho. Já tem mais de 1000 cargas de cascalho que já foi colocada ali no bairro Módulo 6 e ainda continua. Então, nós acreditamos que quando começar a chover ali, dificilmente vai assim, esburacar, vai. Mas vai acontecer mais no meio da chuva. Então, o seu João tem nos atendido ali na Secretaria de Obras. Não precisa de eu ficar lá o dia inteiro. Eu ligo para ele, converso com ele, passo os nomes das ruas que tem problema e ele está nos atendendo. Então, eu quero enaltecer o trabalho do seu João. É a primeira vez que eu enalteço esse trabalho dele aqui, porque no começo era só chuva, então era só para fazer socorro. Mas agora contratou vários caminhões e está trabalhando e fazendo um belíssimo trabalho, principalmente das ruas onde eu estou cobrando. O mais, eu quero desejar uma boa noite a toda a população de Juína, um bom início de semana, boa noite a todos os colegas vereadores. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os demais companheiros, vereador. Também quero cumprimentar aqui a tia Cida, nossa diretora, professora doutora Érica, na pessoa do nosso companheiro Joca, funcionário da Secretaria de Infraestrutura. Quero cumprimentar todo o povo presente. Senhor presidente, eu tenho a dizer aqui que, na pessoa do senhor João, quero parabenizar o prefeito com toda a sua equipe, os funcionários da Secretaria de Obra. O trabalho está sendo realizado na região ali de Filadélfia. Como eu disse naquele dia, um ou outro tem que ficar por último, né? Mas agora começaram, estão desenvolvendo. Eu acredito que essa semana, se ficar da Iracema 2 por motivo do feriado, deve ficar para uns 2 dias da semana que vem. Já conclui também a Iracema 2 e começamos já no travessão da 2 para a Iracema 1, dando a continuidade. E também a equipe de ponte que estão trabalhando e fazendo toda a recuperação das pontes ali daquela região. E quer dizer, senhor presidente, que nós temos recebido uma mensagem sobre as antenas, que é uma indicação que fizemos aqui nessa casa com o vereador Eduardo, ele esteve em Brasília, junto com os demais companheiros, protocolar. E só que a gente tem até medo de dizer, de estar pronunciando, porque nós recebemos hoje uma mensagem que em outubro começa a distribuir essas antenas nas linhas rurais, nos distritos, para os meios de comunicação. Mas, como o deputado Pedro Satélite diz, gente, não pronuncia que já está contemplado, porque muitas vezes não dá só dá garantia quando está empenhado e está acontecendo. Mas a gente está passando isso aí, que a gente está sempre recebendo essas mensagens, e que Deus abençoe que seja liberado mesmo a partir de outubro, que tenha melhora a comunicação para toda a região das linhas, porque são muitas dificuldades. Nem todos têm condições hoje de manter uma internet em casa, por causa do valor hoje que pagamos. É, hoje o contrato fica R$600 e R$150 por mês para manter uma internet. Então, não é fácil. Se a pessoa não tiver uma renda suficiente, não consegue. Então, é de suma importância a pessoa que dê certo. Mais com essa minha palavra, senhor presidente, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe, uma boa semana a todos.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Presidente, vou dispensar.
Com a palavra, vereador Paulo Roberto Tiepo.
Eu dispenso, senhor presidente, meu tempo.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, eu só quero aqui agradecer os companheiros aí pelo voto, pela confiança, né? A gente está aí junto, assumindo aí a vice-presidência e dizer que a gente está aqui para somar, né? Para ajudar, para a gente conduzir essa casa junto com o senhor, com Geraldo, Eduardo e com todos os vereadores, né? Para dar respaldo, principalmente à nossa população, né? Então, eu acho que eu fui candidato, mas foi para ajudar e sou companheiro. Eu acho que as decisões temos de todos os vereadores aí, estão juntos aí para tomar as decisões dessa casa para dar um bom andamento. E pela a confiança que eu tenho no senhor, é por isso que eu fui candidato a vice-presidente. E eu quero dizer que eu só estou aqui para ajudar e agradecer de novo todos os companheiros vereadores e agradecer a presença de todos.
Com a palavra, vereador Tonhão do Rancho.
Boa noite, mais uma vez, senhor presidente. Boa noite, público presente. Senhor presidente, quero aqui mandar um abraço ao senhor João Reis, ao Cícero, parceiro, que atende domingo, sábado, feriado, de noite. Que Deus te abençoe, Cícero, que te dê saúde, que continue que essa garra que você tem. A gente sabemos que a Secretaria de Obras tem pouco carro, tem pouco caminhão, tem pouca máquina, mas estamos já com ideias boas, se Deus quiser, para que amplie aquela Secretaria de Obras, para que os munícipes, cada dia, seja mais bem atendido, mas mesmo com o que tem, vocês já estão trabalhando bastante, com amor na população. E outra coisa, presidente, quero aqui parabenizar a sociedade juinense. É de uma extrema relevância o que o povo juinense faz na hora que chama para ser voluntário. Você vê esta noite, na reunião ontem que a Paola estava aí, e o prefeito falou que tem 600 pessoas já treinado de voluntário para essa caravana, e tem mais de 800 já inscritos. Então, o povo de Juína está de parabéns por escutar, chamar e atender a população, e é um povo que ama a cidade que mora e dá o sangue pelo povo da sua cidade. Isso, eu vim de Juara há 17 anos, mas amo essa cidade de um tanto que eu vou morrer aqui, nessa cidade, por ver uma população diferenciada do Brasil. Um povo diferente, que quando você grita, ele socorre. Você só morre sozinho se não saber gritar. Mas se saber gritar, o povo ajuda, o povo é parceiro. E dizer, estamos de parabéns os vereadores que correram atrás dessa caravana, não, que não é mérito de nenhum, é de todos. É mérito do prefeito municipal, mérito das lideranças políticas, lideranças também que trabalham com as suas empresas também, lutaram para que essa caravana viesse para cá. Todos os juinenses vão ganhar com isso. Inclusive nós, vereadores, que as cobranças vão diminuir nos nossos gabinetes de cirurgia, de coisas que vão desafogar o nosso município e vamos cobrar o governador de verdade. Que a Paola disse ontem, peça bastante, Altir. Peça o que tem que pedir mais um pouco. Porque está vindo aqui, está com um olhar para o nosso município, independente de partido, vocês sabem que eu nunca tenho falado em partido nessa casa. Nós temos 13 vereadores, mas desde a eleição falei para o Tuna, não falemos em partido, falemos em pessoas, falemos em trabalho, que uma cidade que merece um legislativo que trabalha, um prefeito que trabalha, independente de partidário, mas que faz jus ao seu voto. E o povo não acredita em político mais, mas se Deus quiser, essa gestão, tanto de vereador como prefeito e as pessoas que trabalham vão fazer a diferença. Não é para dizer, para mostrar o nome de ninguém, é que a população merece. Nós, o povo votou em nós, é para trabalhar. Boa noite, Deus que abençoe cada um de vocês.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador e público aqui presente. Primeiro, queria deixar aqui meu sentimento à família, não lembro o nome do menino, mas a gente sabe que ali trabalhava no Simeonato, ou no Simeonato, no Doce Lar, e trabalha de pacoteiro, um menino muito bom, bom, educado e tudo. Mas a gente sabe que quando chega no final, cada um tem um destino de voltar. A gente sabe que quando a gente vem para a terra, todo mundo vem de uma gestação. Mas quando volta, cada um tem sua missão. Ontem ele afundou nas águas do rio Juruena e até agora à tarde não tinha se encontrado esse menino ainda. E a gente sabe que aí o rio Juruena ali no Infantanilhas, eu acho que já foi vários companheiros nossos aqui do nosso município que já deixou sua família, seu lar e se afundou naquelas águas. E todos eles foi difícil de ser encontrado. A gente sabe que ali no rio é um rio perigoso, principalmente ali na garganta de Fantanilhas, ali que está o perigo do rio Fantanilhas. Com esse menino é mais um companheiro nosso que se despede da sociedade e está no fundo daquelas águas. Deus que abençoe, que amanhã encontre ele, porque a gente sabe o sofrimento da família, a angústia da família, aquela ansiedade de achar, de buscar, aquele sonho de encontrar vivo também, mas Deus vai preparar a família e este menino no seu lugar. Também quero lembrar aqui também, eu acho que do trabalho da organização do nosso município, quando se fala em trabalho voluntário, a gente sabe que é a nona vez que a caravana já está chegando aqui em Juína, e a Paola falou que nunca deu mais do que 500 pessoas de voluntário, e aqui o nosso já tinha 600 inscritos e uma possibilidade até o dia 19 chegar de 800 a 1.000 pessoas voluntárias para estar ajudando a caravana a trabalhar aqui no nosso município. E isso prova, porque a gente tem várias entidades aqui que tem o trabalho voluntário prestativo de muitos anos. Porque a gente sabe que a Pastoral, Ascar, Itaame, Rota Clubes, várias associações aqui do nosso município, ali do Rancho do Três de Mão também, que é um trabalho voluntário, é para resgatar vida. E a gente sabe qual é um trabalho de resgatar vida, e principalmente nessa caravana, vamos somar força para atender essa população nossa bem do lado. E são minhas palavras, senhor presidente, e desejar uma boa noite para todos. Qual o secretário? Pode falar.
Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui a todos que nos prestigiam nessa sessão de hoje. Eu quero aqui, senhor presidente, parabenizar o curso de licenciatura em educação física pela semana que passou, onde que desenvolveu diversas temáticas de estudo e debate, uma delas foi a reforma da Previdência. Parabenizar o curso de licenciatura da AGES, que promoveu esse debate. Um outro debate que teve foi no sábado, também da Escola Arthur, a qual ela fez uma assembleia junto com a comunidade, e na assembleia teve a oportunidade de dizer não ao projeto da Escola Plena, promovido pelo governo do Estado, queria instituir a Escola Plena no município de Juína, através da Escola Dr. Arthur, saindo de uma jornada de 800 horas para 1.400 horas com um turno, só um turno, ou seja, não tendo espaço para poder atender as outras demandas, principalmente o turno da tarde e o turno da noite. Então, foi a escola teve essa oportunidade de fazer essa assembleia com a comunidade e foi dito não, né, para não atender essa demanda. A outra questão que tem foi um seminário onde a gente participou, justamente para fazer o contraponto desta proposta da reforma da Escola Plena. E nesse seminário tratava-se da reforma de uma proposta com o modelo da escola de Antônio Gramsci. E é interessante a gente entender que o modelo que propõe, ele está com base na BCN, que é as Bases Nacionais Curriculares Comuns, aquilo que, de fato, vai trabalhar no dia a dia com nossos filhos dentro das escolas, tanto nas escolas municipais, como nas escolas estaduais, e também nas escolas particulares. O debate se estendeu nesse dia e trazendo como proposta esse pensamento e esse pensador, e qual ele propõe uma escola voltada para a formação humana, ou seja, trazendo a escola para que o sujeito possa ter dentro da sua plenitude, toda uma formação para a vida. Então, esse é o importante dessa proposta. E deixando aqui um final, ou seja, uma frase desse próprio pensador, que vai dizer o seguinte: o desafio da modernidade, ou seja, da modernidade atual, é viver sem ilusões. Ou seja, essa modernidade que nós estamos vivendo, ela provoca ilusões nas pessoas, e muitas vezes ela não dá também a oportunidade para as pessoas ter aquilo que deseja. Ao mesmo tempo, nós temos um meio de comunicação que está aí voltado para a sociedade só para provocar o desejo. E o desejo provocando, o sujeito vai... Só para fechar. O sujeito... vai em busca do desejo. E aí não importa, Antonião, não importa quem é que está na frente, quem não está. Ele quer saciar o seu desejo. Então, o desejo é feito pelos meios de comunicação. E aí nós precisamos ter claro que esse mundo que a gente vive não é vivo dessas ilusões, né? E quero também aproveitar aqui o momento e convocar todos e todas aqui, quem está presente, para a audiência pública amanhã, às 19h30, aqui nesse espaço, onde nós estaremos discutindo as duas peças orçamentárias que estão nesta casa para ser votada provavelmente na semana que vem. Então, as duas comissões estão se promovendo esse debate. Obrigado, senhor presidente, e uma boa noite.
Eduardo Rodrigues.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores. Tia Cida, nossa assessora jurídica, em nome do ex-secretário Braz, cumprimentar a todos por presente. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre a audiência pública que teve sobre o servidor público em questão da insalubridade, que veio de encontro com esta casa, no qual nós tivemos presente e foi discutido sobre isso. Eu acho, senhor presidente, que é de grande valia, a audiência pública foi de grande valia, mas sim, nós sabemos que hoje nós temos 7 secretarias dentro do nosso município e uma para ser criada, que é a 8ª, que é a Secretaria de Indústria e Comércio. Mas nós temos que saber que o gestor público também tem que investir e profissionalizar os funcionários públicos do nosso município. Porque eu já me deparei com diversas vezes, em diversas secretarias, funcionários mal preparados, que vêm de encontro com a população e a população nos cobra do mau atendimento desses servidores que ali existem. Então, senhor presidente e líder do prefeito, eu acho que isso não é um gasto para o município, isso é um investimento. A partir do momento que o nosso gestor público colocar investimento dessa forma em cima dos nossos secretariados, nós seremos de grande valia, que nós seremos menos cobrados. Então, senhor presidente, eu gostaria que essa fala minha fosse de grande valia, que o senhor levasse até o nosso gestor, o senhor, junto com o líder do nosso presidente, da prefeitura, para que ele fizesse dessa forma, profissionalizasse esses funcionários públicos, para que viesse de encontro com a sociedade, mas não de cara feia, mas com um sorriso no rosto, que através do sorriso no rosto é que você vai ser bem atendido. Isso são minhas palavras, senhor presidente. Tenha uma boa noite a todos vocês, ao nosso público presente, uma boa semana de trabalho para todos vocês, e meu sentimento à família Riscaroli, que perdeu um ente querido nesses dias de sábado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, tia Cida, coordenadora, assessora jurídica desta casa, o Deleio, nosso amigo Adriano, o Cício, saúdo os outros presentes, a imprensa. A gente lamenta esse mês, foi pesado, né? Duas perdas de assassinato e uma perda que o Rio acabou levando. Mas a gente pede para que todos nós que estamos vivos, para que nós podemos cuidar da nossa parte espiritual, que nós não sabemos nem um dia nem a hora, e andar correto e obedecer os mandamentos para que nós possamos também livrar da tentação. Eu queria falar, senhor presidente, da audiência pública que esteve aqui. Foi vários debates, sendo que nós não conseguimos chegar no denominado comum quando nós se tratando de servidores públicos. A gente sabe que o servidor público do município de Juínas há muitos anos vem se arrastando com a defasagem do seu piso salarial. Várias classes estão sendo prejudicadas dentro do município de Juína. A gente não sabe nem quando a gente vai conseguir chegar um piso adequado para atender toda a demanda do nosso servidor do município de Juína. Mas a gente está ciente de estar poder trabalhando e discutir nessa casa, vendo o orçamento, vendo a possibilidade de nós fazer adequação de alguma boa parte dos servidores que está com a defasagem, chega a alguns aproximadamente 70% de defasagem dentro do município de Juína. A todas as leis, a discussão que veio para essa casa foi desfavorável aos servidores públicos. Então, a gente está ciente que o servidor está desgastado, porque eles não vêem um salário justo para poder sustentar suas famílias. E esse projeto de lei que veio para essa casa, a respeito da insalubridade, ela pode sim prejudicar os servidores públicos. Então, pelo desgaste que tem do salário base, eles se preocupam com a insalubridade, que sabem que muitos servidores que estão recebendo os 40% poderá nem receber, ou muitas vezes cair para 10%. Você imagina de 10% para 40%, é uma perda muito grande do seu salário. E quando nós se falamos de fazer uma inspeção, um relatório para a gente analisar a classificação desse servidor, não é fácil, porque a gente sabe que tem alguns servidores que estão deslocados do seu serviço ou fazendo uma função que não é dele. Se a gente for fazer hoje um relatório de alguns servidores, a gente pode colocar em risco a Secretaria de Saúde e até a própria gestão pública e prejudicar o prefeito. Então, nós estamos cientes que é melhor nós deixar parado esse projeto. Eu, da minha parte, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, junto com a Elcio e o Carlito, vai ter esse absoluto que nós vamos poder votar contra, já de cara no nosso trabalho como comissão. Essas duas comissões votar contra, né, já deixa arquivado esse projeto para não colocar nessa casa para discutir, porque se for apanhar para discutir, provavelmente vai ser reprovado esse projeto. Então, eu acredito que nós podemos já reprovar nas comissões para nem entrar em plenária. Mas a partir do momento que os executivos colocar um projeto adequado para salário base dos servidores aumentar, nós voltamos de novo a discutir a insalubridade e classificar por item. A gente sabendo, igual o advogado, ele tem uma lábia muito boa na discussão dele, que defendeu bem a gestão pública. Se a gente for classificar alguns servidores, evitar a insalubridade na gestão pública, né, eu acho muito difícil, porque a gente sabe que aconteceu dentro do próprio Sicredi, uma jovem aconteceu pegar uma ficção ou uma bactéria dentro do próprio Sicredi, quem sabe o Sicredi hoje é salubre, aconteceu um risco. Você imagina dentro do hospital municipal, o coletor de lixo, ou qualquer lugar que nós saímos. Então, hoje nós vivemos num mundo hoje insalubre. Então, nós, e sim, os nossos servidores estão preocupados com isso, e nós somos parceiros dos servidores públicos do município de Juína, nós estamos prontos e preparados para nós discutir um piso salarial bom, que entende toda a demanda dos nossos servidores para atender as nossas famílias juinenses. É um abraço, que Deus abençoe a todos.
Bom, quero primeiramente parabenizar o vereador Ailton Barbosa por fazer parte desta mesa. Agradeço que possamos juntos, então, conduzir esse trabalho aqui da mesa diretora. Parabenizar o aniversariante da noite, Saulo Evangelista. Parabéns por... Já tá caindo uma neve no cabelo, né, Saulo? Que Deus abençoe, muitos anos de vida, que seja perseverante sempre na sua missão. Aqui também justificar a ausência do vereador Locatelli, que o Corpo de Bombeiro requereu a sua presença, por se tratar de uma pessoa que sempre treinada e sempre esteve atuando como voluntário para atender essa missão de afogamento e outras situações, e que ele está lá acompanhando, né, a toda a equipe, em busca do garoto, do jovem, né, Adinoel Rescaroli. E peçamos assim a Deus que possa dar ali, ajudá-la a eles encontrarem o menino, e que possa trazer o consolo à família que nesse momento está enlutada, assim também como toda a cidade de Juína, né? Vários, como diz bem aqui já alguns vereadores, essa semana muito pesada, muitos acontecimentos tristes na nossa cidade. Então, que Deus possa nos iluminar e nos ajudar nesses momentos difíceis. É somente com fé que a gente supera todas essas barreiras. Dizer também que a semana passada tivemos uma visita da diretoria do Banco Sicoob, do Sistema de Cooperativismo Brasileiro em nossa cidade, com a proposta de fazer a instalação aqui em Juína para atender a comunidade. A gente foi reunido várias lideranças, associações, né, vereadores, prefeito, vice-prefeito, para tratar desse assunto importante que vai trazer um grande benefício para a população de Juína e região, porque se trata do sistema, do maior sistema de cooperativismo do Brasil, e que estará sendo instalado e atendendo aqui na nossa cidade. É um fortalecimento do pequeno produtor, do pequeno empresário, né? Vem para somar junto com o crescimento da nossa cidade. Então, agradecer a eles pela visita e também por todas as pessoas. Segundo o planejamento da entidade, da instituição, aliás, entidade também ao mesmo tempo, eles estarão até no mês de novembro, de dezembro, atendendo já em Juína, vereador Tonhão. Então, a gente espera que, de fato, traga grandes benefícios para a nossa cidade e para toda a região. Só queria aqui pontuar também em relação ao projeto de lei complementar 12/2017, dizer assim que alguns comentários que saem, muitas vezes a gente não pode ter certo cuidado para falar, porque ali não estava falando de retirar salário de servidor nenhum, né? Pelo contrário, o projeto, a proposta é do estudo, né, de implementação do mínimo, do médio, máximo grau de risco, né, proposto pela CLT, que é algo sensato em relação àquilo que se fala a segurança e medicina no trabalho. Então, não se falou em nenhum momento em redução de salário de ninguém, né. Tudo isso, e, vereador Geraldo, é importante frisar, buscar negociação com o prefeito municipal, o prefeito já tem isso, o sindicato deve ser o grande intelector disso, está sentando junto à mesa com o prefeito, porque não tem que ser o prefeito que vai tomar essas decisões, porque é ele que é o dono do orçamento. Nós já viemos aí, todos nós somos dessa casa, sabemos as dificuldades que o governo anterior teve em manter o controle da sua conta em dias, né, em se tratando da lei de responsabilidade fiscal, com despesa de pessoal, que muitas vezes chegou ali a 56%, nós vimos essa grande dificuldade. Então, se não houver um implemento da receita do município, dificilmente nós teremos essa possibilidade de falar em questão de alteração de salário. Mas, porém, é por tudo isso que temos que sentar à mesa e tratar o assunto bem aberto, discutido, para que não haja ferimento de ninguém. O assunto relacionado se refere, então, à questão de insalubridade, que é o estudo de cada ambiente de trabalho que o servidor público ou qualquer outro trabalhador está exposto, para identificação, o grau e o risco que aquele ambiente vai estar causando, né, para o trabalhador. Então, portanto, todo ente, todo empregador, seja ele gestor público, seja ele da iniciativa privada, ele tem que fazer o levantamento desses espaços e poder trabalhar mediante orientação técnica de medicina no trabalho para diminuir, amenizar o máximo possível essa situação. E tudo aquilo que é adicional, né, se refere à insalubridade. Portanto, não é o ganho da insalubridade que vai direcionar ele um melhor salário. Muito pelo contrário, isso é só uma compensação pelo prejuízo que o servidor tem, o trabalhador tem, em relação da sua vida laborativa, porque ele está exposto a um agente nocivo à saúde. Então, portanto, é importante ter essa visão para a gente poder chegar num denominador comum e trazer para a mesa de debate as coisas com bem com sanidade, para a gente ter o controle disso. Era essa a minha pontuação em relação a isso. Eu queria que essa semana, uma semana importante, eu sempre, desde criança, gostei muito e sempre me participei de muitos eventos. Todos nós aqui somos um pouquinho, que estamos com a cabeça um pouco manchada de geada, em relação àquilo que é o patriotismo, né? Aquelas coisas que são evidentes. Essa semana é a Semana da Pátria, e a gente tem sempre que procurar debater qual que é o nosso posicionamento, aquilo nós, principalmente, como vereadores, parlamentares, gestores públicos, né, a sociedade, o cidadão em si, tentar colocar no seu interior e fazer uma reflexão do que representa, né, esse país para nós. E eu queria aqui citar uns pontos importantes que Dom Rodolfo Luiz Weber, arcebispo de Passo Fundo, ele fala em relação à Semana da Pátria, né, e que traz algo muito sensato para nosso questionamento. Qual o país que queremos? Temos um projeto de curto, médio e longo prazo para a nossa nação? Quais medidas, mesmo duras, que devem ser tomadas para alcançarmos o objetivo? Certamente não existe uma só maneira de ver o futuro e nem um só caminho para chegar lá, né? Eles escrevem uma carta à sociedade brasileira, mencionando as partes, né, disso tudo que se fala de construir um futuro melhor, né? E pontua 7 pontos que eu gostaria de a paciência de vocês, mais um minutinho, para a gente também levar isso para casa e no nosso dia a dia a gente também poder contribuir, não somente com a nossa cidade, mas com o nosso país. Um primeiro ponto. O primeiro compromisso de todos e de cada um contra a atual tendência ao individualismo e ao corporativismo é o de assumir efetivamente as próprias responsabilidades para com a comunidade local e a sociedade no seu conjunto. Não se deve reduzir a democracia só às eleições, deixando que os eleitos tudo resolvam durante seu mandato. Todos os cidadãos são corresponsáveis pelos rumos da nação. Segundo ponto, garantir as condições mínimas de subsistências compatíveis com a dignidade da pessoa humana. É a garantia da moradia, do saneamento básico, da saúde, da educação, da segurança e do emprego. Terceiro, promover a justa distribuição de renda. Como escreveu João Paulo II, acima da lógica da troca e do lucro, existe algo que é devido à pessoa humana, porque é pessoa, com base na própria dignidade. Ponto quarto, assegurar estruturas jurídicas adequadas para combater a corrupção e a impunidade. Quinto ponto, fortalecer a consciência ética nas atividades públicas, na política partidária, mas também em cada indivíduo, seja nas relações públicas ou familiares. Sexto ponto, promover uma sociedade que respeite as diferenças. Sétimo ponto, porque dia 7 é a comemoração da independência, preservar o meio ambiente, evitando a depredação da natureza. São os pontos que aqui deixo nessa noite, nessa sessão, agradecendo a cada um que aqui esteve participando, a todos os vereadores pela participação, a imprensa que nos acompanhou, desejando a todos uma ótima Semana da Pátria, uma ótima semana também nos nossos afazeres. Que Deus possa estar nos abençoando, abençoando a cada cidadão, a cada brasileiro que luta com dignidade pelo seu sustento, né, e pela construção desse país. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu declaro encerrada esta sessão.
Não deu tempo de inaugurar o Brasil, não, sabe?
Inaugurar o Brasil?